Audiobook grátis apresenta versos a este modo, e até só menos, brotaram por ali muitos nas temporadas luminosas, ou menos escuras, se em quase todos eles brilhava, ou se entrevia, a estrelinha polar, para onde apontava o meu coração magnetizado. Podera não. Todo solitário tem lá sua visão de que se não desapega por mais que faça. O poeta das tristezas não sonhava senão Roma no ponto Euxino. S. Jerônimo, na sua cova, batia com a pedra nos peitos, a ver se matava lá dentro seductores fantasmas de mulheres. Eremitas na Tebaida, invocando anjos do céu, eram tentados de demônios terrestres formosíssimos. Petrarca, em Valchiusa, tinha Laura morta engrinaldada sobre um altar a escutá-lo. Camões na gruta de Macau não estava sem na Tercia. Maria, nos fraguedos do Caramulo, não podia deixar de raiar-me a cada passo, como a lua, que, entre fagueira e melancólica, se encobre e descobre de continuo ao que transita por moitas e bosques se, ou ele vá, ou pare, ou retroceda, ou acompanha sempre, e lhe dá a sentir, com enternecido agradecimento, que não vai só. O mais e o melhor da minha poesia inculta dirigida a ela, não era porém o que se escrevia, era sim o que se me ia. De noite em leves sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam. Lírica interior, que todos, cuido eu, conhecerão, ou conheceriam alguma vez bafagens que vêm direitas do paraíso à alma, e da alma se tornam para donde vieram, sem deixarem cá embaixo vestígio, mais que um frêmito voluptuoso no coração, que de fora se não percebe. Vêem-se manar lágrimas sem dor, errar pelos lábios uns sorrisos não alegres, mudar cores o semblante, despegar-se dos seios um suspiro, as mãos estenderem-se à procura do que quer que seja, vê-se tudo isto, e disse, é um visionário, ou está sonhando e não é senão um poeta, que está lendo em si o mais celestial poema que nunca houve, mas que nem ele tornará a abrir, nem outrem jamais adivinhará. Desses poemas fiz eu, e perdi, inúmera vez. Fazia-os ao pendurar ritualmente no crepúsculo da tarde de cada sabado uma capela de murtas nos ramos do meu cedro, consagrado a ela, e que me parecia tão desejoso de festejá-la como eu próprio fazia-os deitado nos povais de tijolo de S. Sebastião, ao ramalhar das carvalheiras, pelas cestas fazia-os regando o jardincinho de narcisos, gradeado de canas, por baixo da fonte do passal fazia-os encostado sozinho a deshoras pela noite velha à janela do meu quarto, que deitava para a banda do horizonte, onde devia ficar o dela fazia-os ouvindo ler versos apaixonados, que todos no espírito se me traduziam, e se combinavam na minha história, muito mais apaixonada que eles todos se fazia-os escutando lá de um oiteiro o sino das ave-marias, ao cessarem os trabalhos da terra, na hora em que o céu acende, como lampada para infinitos amores, a estrela magnífica de Vênus e mais sobretudo os fazia fechado por dentro na minha vila viçosa de palha, junto à underline pedra branca underline, ao abrigo das chuvas e frios. Do sol e dos ventos, de rumores e distrações, livre de olhos, de ouvidos e de pensamentos estranhos, sou por só com a minha ausente. Para ela renovava as flores e a água na urna de barro sobre a mesa entre os sofás de cortiça. Ouvia-a cantar ao som da sua viola francesa, dizia-lhe extremos de brandura, que nenhuma linguagem humana traduzira, perdia-me pelos misteriosos labirintos da sua sensibilidade. Nunca dantes franqueado se escutava o meu nome tornado música pelos seus lábios, recostava num coxim de rosmaninho, rajoelhava-lhe aos pés em adoração, voava-lhe aos braços, e ansiava morrer ali assim, porém com ela, que eu sou o irmão mais novo de Propércio. Tum que ego, sede tecum, morto us esse velhinho. Nada me inspirava tanto como a boa da casinha, tão depressa e tão sem custo edificada, que parecera improviso de Silpides e Silpos, e na qual se dissera terem eles ficado que assim era prestigiosa. Fora sempre a minha ambição mais levantada, e algumas vezes me chegou a ser esperança também, o possuir vivenda minha em torrão meu, por mim delineada, feita aos meus gostos, sem vizinhos, mais respirando hospitalidade solitária, mais ridente sem Fausto, mais abundante em comodidades, em graças profusíssima. Aquilo de poder um homem dizer que tem a sua cama, a sua mesa, a sua lareira, e os seus livros, entre paredes e debaixo de telhas muito suas, que vive e pernoita com raízes no solo que enfim é dono, para fruir e testar, de uma porção do terceiro planeta vindo do Sol, ainda que não sejam senão poucas braças, sei que o imperador de França não é mais senhor, nem porventura tanto, das suas tulerias. Deve ser umas delícias muito grandes. nunca as experimentei, nem experimentarei já agora mais imagino a sei pode-se dizer que a sonhei, sem dormir, no meu áureo salãozinho de feno, como eu ampliava tudo aquilo com a varinha de condão da fantasia. A um lado, a alcova nupcial, com suas janelas cortinadas de verde pela frondosidade do pomar contíguo à outra parte, a saleta do fogão para o inverno, dominado aos bustos de Sapo e Anacreonte, a olharem para as estatuas de Homero e de Virgílio aqui, a livraria com a mesa para a escrita, e dois espaldares de braços à casa de jantar com sua fonte e viveiro de aves, e a porta larga e envidraçada aberta para a horta jardinada aí a voz de Maria, a presença de Maria, a música do seu vestido, o calor da sua bondade alegre e vigilante. Por toda parte. Basta, basta já de pisar folhas do outono que murmuravam viçosas e rescendentes por cima e em derredor, e agora me estalam pálidas e secas por baixo de cada passo.